meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, a equipe da Igreja Cristo em Casa, que maravilha é poder estar nesses microfones falando do amor de Deus, das maravilhas do Senhor, trazendo uma mensagem de edificação ao seu coração. E como já dissemos anteriormente, o texto de hoje está lá no Antigo Testamento, no capítulo 17 de 1 Samuel, narra um texto muito conhecido, você vai ler, esse texto é muito conhecido, e realmente, mas o nosso Deus tem cada dia novidades, né? No mesmo texto ele tem palavras novas para nós. Vamos ler então, 1 Samuel, capítulo 17, verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. Vos entregará na nossa mão. Bendito é o nome do Senhor. Passagem conhecidíssima, né? Davi enfrentando o gigante, né? É uma história aplicada também para crianças, peças teatrais, que maravilha, né? Mas eu quero contextualizar, isto é, trazer esta luta de Davi com o gigante para a nossa realidade hoje. O que pode hoje ser um gigante? Dificuldades, né? Uma enfermidade que aparece de vez em quando, um inimigo, talvez uma questão no trabalho com algum colega, um acidente automobilístico, enfim, diversas situações, uma questão às vezes dentro do lar, na família, marido e mulher, né? Uma discussão, uma briga que pode não terminar bem, né? São inimigos, né? Tudo o que pensamos ser difícil de conquistar, né? Eu sonho em comprar a casa própria, mas tem um inimigo, meu salário é baixo, ou coisa parecida, né? Não vou conseguir. E outros, o vestibular, não consigo passar no vestibular. Então eu queria passar numa universidade pública para poder estudar sem os custos tão altos, né? E aqueles que pensam que nunca vão se casar? Também tem esses, né? Poxa vida, e o gigante então é assim, vou ficar solteiro a vida toda, não levo jeito para ser pai, para ser mãe, e outras coisas mais, doenças diversas, né? O meu marido não muda nunca. Para a maioria das pessoas é o terror, ficam desesperadas, choram, choramingam, murmuram, se abatem e ficam frustradas, né? Por quê? Porque muitas vezes não vem solução. E alguns até reclamam do desamparo de Deus. Deus esqueceu de mim, me desamparou. Não é? Porém, para os bons entendedores, é importante que nós saibamos, não é, que alguns gigantes que aparecem em nossa vida não são para nos destruir, são para nos desafiar. Desafiar a tomar uma atitude, desafiar a tomar uma posição diante do Senhor nosso Deus. Não é? Tomar uma decisão e fazer realmente algo para a glória e para a honra do Senhor nosso Deus. Eu ouvi uma ilustração certa feita de que um certo sábio, ele estava treinando um grupo de jovens e ele fazia esse treinamento andando, subia as ruas, lugares lá no, na terra dele lá. E eles subiram a montanha, havia uma casinha lá no alto do morro, ele foi até lá com os jovens, né? Para dar alguma lição. Vamos ver o que, podemos aprender aqui. E no caminho eles passaram por uma vaquinha, tinha um gramado, né? Verde, a vaquinha com a corda lá, comendo grama, e chegaram até a casa. Uma casa pobre, humilde, e estava reunida a família, o pai de família, os filhos, todos sentados, né? E aí eles pediram, tinha água, tem mais alguma coisa? Podemos dar um copo de leite, tem um pedacinho de queijo. Aí o pai de família falou assim: graças a Deus nós temos aquela vaquinha, a vaquinha dá leite, nós vendemos leite, fazemos queijo, aquela vaquinha nossa, e todo mundo sentado, aquela casa, e viviam da vaca, a casa estava ali caindo aos pedaços, mas eles tinham alimentação, cuidavam da vaquinha. Muito bem, e aí o sábio ouviu aquilo atentamente, quando volta com os jovens, que passou pela curva da montanha e viu lá a vaquinha, falou para os jovens assim: soltem a vaca e empurrem ela na pirambeira abaixo. Aí os jovens ficaram um pouco, mas que isso, que maldade, tal, tal. Aí o sábio falou, façam isso, eu aqui é que mando. Aí eles amarraram, empurraram a vaquinha na pirambeira e foi embora, a vaca desapareceu lá para baixo. Eles foram embora. Passou um ano, mais ou menos, e ele falou assim, agora está perto de formar vocês, vamos voltar lá naquela casa onde houve aquele problema lá da vaca, lembra? Pois é, aí todos eles começaram a caminhar, né? Quando avistaram de longe a mesma montanha, perceberam que havia uma casa maior. Lá no alto da montanha, a casa tinha crescido, era uma casa bonita, forte, o caminho já era também todo adornado, com pedrinhas do lado, coqueiros plantados, deve estar morando outra gente, aí subiram. Quando chegaram lá, encontraram lá o pai de família, aquele mesmo pai de família, com uma roupa legal, um chapéu na cabeça, de botas, tal, e blá, blá, blá. E aí, ué, que houve? Uma mudança aqui? O que aconteceu com vocês aqui? Que mudança? Aí o moço falou assim, o senhor nem sabe o que aconteceu. Nós vivíamos aqui, tinha uma vaquinha, ela dava leite, a gente não precisava fazer nada, porque a vaquinha dava tudo de comida, vida, era a vaquinha. Mas um belo dia a vaquinha sofreu um acidente, caiu da pirambeira. E aí nós tivemos que fazer alguma coisa. Eu e meus filhos começamos a plantar aqui atrás, tá? Tem um terreno muito bom, passa um rio lá embaixo, plantamos arroz, milho, veio, começamos a vender lavoura e temos ganhado um bom dinheiro. A lavoura tem dado resultado, aí melhoramos a casa, compramos, já temos uma picape lá atrás. Falei, vem cá ver, já compramos uma picape, tá, tá. Pois é, eu quero dizer para você que talvez o gigante que está na sua frente hoje seja de permissão de Deus para que você tome a postura. Muitas pessoas ficam acomodadas vivendo da vaquinha quando Deus tem mais coisas para você, tem muito mais. É hora de levantar e enfrentar o gigante no nome do Senhor Jesus. É, porque certamente Deus tem vitórias para as nossas vidas. E eu quero mostrar para vocês aqui 4 lições de Davi para vencer gigantes, para que você possa vencer o gigante e ser vitoriosa, vitorioso no nome do Senhor. A primeira lição é a seguinte: a presença de gigante não significa a ausência de Deus. O fato de você ter um gigante, uma enfermidade, uma luta qualquer, não quer dizer que Deus não esteja ao seu lado. Lembra dos discípulos no mar da Galileia? Estavam no barquinho, Jesus dormindo na popa do barco, e veio um temporal imenso. Eles ficaram apavorados, né? Mas não imaginaram que estava ali aquele que tem todo o poder sobre todas as coisas. E foram lá acordar Jesus apavorado. Jesus disse, homens de pouca fé. Talvez Jesus queria dizer assim, poxa, vocês acreditam que o mar, o vento iam afogar a mim, que sou o Senhor, Criador dos céus e da terra? Então é uma prova que mesmo estando com Jesus, as lutas podem surgir, as dificuldades, os gigantes podem surgir. Mas o próprio Jesus diz em outra passagem, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isto é, quando o gigante aparecer, você não deve temê-lo, né? Então a presença de gigantes não significa a ausência de Deus. O gigante pode aparecer, o segundo, o terceiro, o quarto, pode ser grande e forte, mas Deus ainda está presente. É preciso que você saiba disso. A segunda lição que Davi passa para nós é esta: o que importa não é a ausência de gigantes, mas é a presença de Deus, né? Veja só, a colocação invertida agora, né? Talvez você pense, o ideal é que eu não tivesse gigantes, o ideal é que eu não tivesse lutas, o ideal é que eu não tivesse problemas. Eu pergunto a você, alguém desse mundo não tem problema? Todos têm problemas, todos têm lutas e dificuldades, uma maior, outra menor. Agora, o segredo do sucesso não é não ter gigante. O segredo do sucesso é a presença de Deus ao nosso lado, em nossa vida, em nosso trabalho, né? Quando você sai de casa, pega o carro, você fala com Deus, Senhor, coloco nas tuas mãos a direção deste veículo, você apresenta a sua vida ao Senhor de manhã, de tarde, de noite. É importante, os gigantes sempre vão acontecer, mas você precisa saber que Deus está ao seu lado. E neste caso, não abandonar Deus de forma alguma. Estar sempre confiante no Senhor nosso Deus. Lembrando de Davi. Davi chegou, ele foi levar marmitex, foi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra, porque ele era adolescente ainda. E aí, quando ele chega lá e ouve aquele gigante gritando, esbravejando e xingando o povo, ele foi perguntar para os seus irmãos, para o coronel, para o comandante lá, o que está acontecendo? Aquele gigante lá, não tem ninguém, ele pede alguém para ir lá lutar com ele, mas não temos ninguém em condições de fazer, e vocês estão aqui acuados, medrosos, com medo daquele, e o nosso Deus? Porque aquele povo era o povo de Israel, aquele exército de Israel. Davi, um pequeno adolescente, falou, ué, mas e o Deus de Israel? Cadê o Deus? Aí eles ficaram gaguejando. É igual a muitas pessoas que às vezes estão no meio da luta e esquece de buscar ao Senhor, esquece de orar ao Senhor. Então a segunda lição de Davi é esta: O que importa não é a ausência de gigantes, mas sim a presença de Deus ao nosso lado. Vamos para a terceira lição do Davi. Não olhe para o gigante, olhe para Deus. Esta é a terceira lição. Mas pastor, como é que eu não vou olhar para o gigante? Mas olhar no sentido de você fitar somente o problema. Tem pessoas que quando tem uma luta, uma dificuldade, fica agarrado naquela luta e não presta mais atenção. Ah, o que será de mim? É agora que eu vou morrer. Assim estavam fazendo o exército comandado por Saul lá diante de Deus. E agora, o que será de nós? Quem pode nos ajudar? Quem pode nos socorrer? Davi chegou, viu o gigante, olha só, viu o gigante. Mas ele olhou imediatamente para Deus. Para que nós possamos vencer, é preciso que nós coloquemos os nossos olhos em Deus e não no gigante. Deus diz na sua palavra, Isaías 45, 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Né? Então, se você está hoje com um gigante quase vencendo você, pare de olhar para o gigante. Ele vai estar lá, de qualquer jeito, né? Mas comece a olhar para o Senhor. Dirija o seu pensamento, a sua intenção, o seu coração para Deus e se derrame na presença do Senhor. E você vai descobrir uma coisa muito importante. Você vai descobrir coisas fantásticas. Então, a terceira, recapitulando. A primeira lição de Davi para nós é essa. A presença de gigantes não significa que Deus esteja ausente. A segunda lição, o que importa não é a ausência de gigantes, mas a presença de Deus ao nosso lado. A terceira lição, não olhe para o gigante, olhe para Deus. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. E vamos à quarta e última lição de Davi. Não te compares com o gigante, compara o gigante com Deus. Você entendeu? Ah, que maravilha! O que nos leva a considerar um gigante algo de grandes dimensões, né? É porque nós olhamos para ele, nós ficamos fitando e medindo. O fato de nos compararmos com ele, isso tem deixado muitas pessoas amedrontadas e paralisadas. Tem algumas enfermidades que são maiores do que nós, maior até do que o nosso médico, mas ó, para você não tem cura. Né? Aí você começa a olhar para aquela doença, você vai ficar deprimido, né? Vai ficar com outros problemas mais. Né? Só a graça do Senhor enfraquecido e abatido. Então, Davi dá uma lição fantástica para nós. Não te compare, não compare você com o gigante, né? Compare o gigante com o teu Deus. Olha só, Davi disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, o rei tentou colocar as armaduras, né, o negócio dele, não deu certo. Aí Davi foi do jeito que ele estava vestido, né? Com a sua bermuda, a sua camisinha simples, e a arma que Davi tinha era uma sacola cheia de pedras que ele tinha lá, parecido com um estilingue, uma funda, é o que ele usava para se defender dos animais. Eu vou daquele jeito, por quê? Ele falou assim, não precisa que eu seja grande, o Deus que está comigo é grande, aleluia, ele é maravilhoso. Então minha irmã, meu irmão, meu ouvinte que está agora ouvindo esta palavra, não te compare com o gigante, não te compares com a enfermidade, não te compare com o teu inimigo, não te compare com o problema, realmente ele pode ser muito maior do que você, mas compare o teu inimigo com Deus e diga para ele, olha, o meu Deus é maior do que você, o meu Deus é poderoso, faça como Davi fez. Oh, aleluia, o exército de Israel teve medo porque eles só olhavam para o gigante. Né? E ouvia o grito dele todo dia de manhã, ele berrava, ah, cadê, não tem homem, Israel, xingava. É a diferença nas comparações. Ao compará-lo com Deus, Davi viu Golias de uma forma que ninguém ainda tinha visto. Em vez de ficar assustado com o tamanho de Golias, ficou entusiasmado com o tamanho de Deus. Em vez de fugir da força de Golias, correu para ele, confiante na força de Deus, e o venceu para a glória do Senhor nosso Deus. É assim, da mesma forma, vários homens do passado também foram vitoriosos, não pela sua força física, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, né, e o exército de Faraó vem em perseguição, e agora o que fazer? Né? E Deus manda, levanta o seu braço, né? Levanta a sua haste aí e eu vou fazer um milagre. E quando Moisés levanta aquela arca, o mar vai abrir-se. Né? Vai abrir-se lentamente com o vento oriental e vai ser uma vitória maravilhosa. Há aqueles incrédulos que dizem assim, ah, Moisés conhecia muito o deserto, ele deve ter levado o pessoal pelo um banco de areia, todo mundo passou, não houve nenhum milagre ali não, né? Mas se não houve milagre para abrir o Mar Vermelho, houve outro milagre, sabe por quê? O exército de Faraó, quando veio para atacar o povo, morreu todo afogado, cavalo, carro, então só a graça do Senhor, nosso Deus. O mar estava ali e era muito profundo e Deus fez maravilhas, porque Moisés acreditou em Deus e o Senhor fez maravilha na sua vida. Quando vencemos gigantes, alcançamos posição de gigantes, né? Olha só, presta bem atenção, vencendo Golias, Davi deixa de ser pastor para ser rei. Ele ganha prêmios do rei, ele ganha a filha do rei para casar, deixa de ser um pastor para ser uma autoridade, ser alguém muito importante. Ao vencer o gigante, você também será coroado pelo Senhor. Moisés, ao vencer lá Faraó e o povo, ele deixa de ser um pastor de cabritas lá no deserto para ser o libertador, ser conhecido como libertador do povo do Senhor Jesus. Vem a destruição das muralhas da cidade de Jerusalém. E o Neemias, conhece Neemias? Pois é, o famoso Neemias, deixa de ser copeiro para ser governador. Bendito seja o nome do Senhor dos céus e da terra. E o povo de Israel, ao vencer os gigantes que tinham lá em Canaã, na direção de Josué, tomou posse da terra prometida. E eu concito, eu conclamo você que está me ouvindo nesta noite, aleluia, nesta hora, creia no poder de Deus, clame ao Senhor, veja como Deus é grande e poderoso e creia neste poder e você também vencerá. E depois de vencer, você vai alcançar a vitória plena na tua vida no nome poderoso de Jesus. Vai chegar a Canaã, vai chegar a glória para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Deus quer te ajudar a vencer os gigantes que por acaso estejam te enfrentando nesta hora. Depois que esse for vencido, outros virão, mas da mesma forma você vencerá. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém.